tudo pronto, vamos. Está no ar o podcast Sermão no Fone. Este é o episódio 2.
Fala, garoto. Fala, garota.
Aqui é a Alice.
Não vou falar meu nome.
Tu quer ser anônimo?
É, pelo menos por hoje.
Pode falar o nome do seu pra gente?
Irineu, você não sabe nem eu.
Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, periclitante, astucioso, um tema que fere os divergentes, de relevância nacional, internacional.
O assunto de hoje é o que mais movimenta dinheiro no mundo. É um apelo que atinge tanto homens quanto mulheres e, como cristãos, não seria diferente. Por isso, o tema de hoje é sobre beleza e por que isso é tão importante.
Será que eu posso fazer uma cirurgia de aumentação da mama, de aumentação da bunda? Será que é possível isso?
Ou isso me faria uma pessoa herege, menos crente? O que será que isso significa para Deus? Será que uma harmonização facial é coisa de crente? Será que tentar mudar algo em mim e me tornar diferente do que eu nasci é um pecado?
Qual é o limite da vaidade? Será que é possível ser sexy sem ser vulgar? Temas polêmicos.
Será que Deus está interessado nisso? Por que ele iria se preocupar com essa parte da minha vida? A verdade é que todos nós temos o desejo de ser bonitos. A gente pode até lutar contra isso, mas lá no fundo a gente sempre vai ter esse desejo de ser bonito e ser agradável às pessoas.
É verdade.
Esse tema me lembra de uma história quando era criança, né? Meus pais sempre me levavam pra sair pra comprar as coisas junto. E eu sempre ia com a minha mãe comprar roupa pra ela. E nunca me passou pela cabeça que as roupas eram tão diferentes entre homens e mulheres. Eu lembro de ver uma calça jeans num pedestal grande, assim, pra todo mundo ver. Até quem é pequeno vê na multidão de pessoas. E aí eu fui lá ver que calça era aquela. E na descrição dela tava assim: calça levanta bumbum. E aí eu chamei a vendedora e perguntei: mas o que que é isso aqui? Tipo, é pra pessoas que tem problema na bunda, tipo, a bunda tá frouxa e tal, e precisa dar uma ajustada.
Não, menino, isso aqui é pra deixar a mulher mais tunada. É pra deixar a busanfa mais punjante.
E aí que eu fui entender que a calça era calça sexual. Sexual.
A inocência de uma criança sendo destruída por causa da indústria da beleza.
É, ué.
Mas e aí, trazendo pra uma parte prática, quem nunca desejou fazer ou dar uma melhorada no nariz, dar uma melhorada no corpício? Será que é tão errado assim fazer uma lipo ou tentar fazer uma harmonização facial, já que tá na moda? Quem é crente pode fazer, quem é crente tá pecando ao fazer isso, essas melhorias? O que você acha sobre isso?
Nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos cuidar dessas três áreas. E muitas vezes a gente negligencia nosso corpo. Eu, por exemplo, nasci com quase 5 quilos. Eu era pior que o gordinho jaguatirica. Pesquisa aí pra você ver como é que é essa criatura aí.
Ai, gordinho, você tem que entrar numa dieta, rapaz. Tu sabe, né?
Uhum.
Então pronto, segura a boca.
Mas rapaz,
nada. Tu sabe que vai ter que se alimentar bem, né, gordinho?
Sei.
E tu sabe que tu tá vestindo GG, rapaz.
Sei.
E se eu fosse deixar rolar, porque eu nasci assim, eu tenho que continuar assim. Hoje, provavelmente, eu estaria com umas máquinas conectadas no meu couro, respirando com umas paradas cardiorrespiratórias aí marotas. Já lascado. Então, o caboclo tem que cuidar do corpo dele, naquilo que ele pode cuidar. Ah, é porque eu nasci com minha boca com uma chapa de cavalo, os dentes tudo pra fora, que é um cavalo velho. Ah, vou ter que deixar assim porque eu nasci assim, tenho assim com a chapa de cavalo, tem que ficar assim, com os dentes tudo tramelado, tudo pra fora. Aí também não é assim, né? Você tem que cuidar do seu corpo. O José, quando ele foi se apresentar lá pro faraó, ele estava antes numa prisão. Provavelmente ele devia estar com uma barba tipo a barba do Max, Karl Marx. Uma roupa toda lascada, escada, perdida, sujo, e lá não tinha sido um lugar bonito. Enfim, ele tava no ambiente daquele, ele tava vestido daquele jeito, e só porque o rei pediu pra eu falar com ele e ia subir daquele jeito, não. A Bíblia fala que ele foi lá, se arrumou, tirou a barba e tal, entendeu? Ah, porque eu nasci assim, então tem que deixar rolar. Enfim, vai viver todo jogado? Também não é assim, né? É por aí. Então eu acho que naquilo que você, que tá no seu corpo, que pode ser cuidado, que você tem que cuidar, você tem que mudar.
Eu acho o mais doido de tudo é porque a gente vive numa era em que é pregado que você deve se aceitar como é, que você não tem que ligar pro mercado da beleza e se moldar à forma que é pregado pela maioria pra ser aceito, mas também a época em que a gente vive, as vendas de cosméticos e produtos estéticos e profissionais que tratam dessa área são os que mais ganham dinheiro, é onde as mulheres mais investem dinheiro hoje em dia. E mesmo com o apelo de que você deve ser quem você é e não tentar imitar alguém ou se parecer com alguém. Mas por que será que isso está acontecendo? É incoerente.
Não, por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso.
A Bíblia diz que nós fomos feitos de uma forma especial e admirável e que a beleza da mulher especificamente não deve estar nos seus adornos ou enfeites exteriores e sim num espírito modesto e dócil. Acho que tem mais a ver com o que você, com a intenção do seu coração em fazer esse tipo de coisa.
No carnaval sempre tem o retiro ou acampamento, não sei como é que chama aí, na sua igreja. No retiro não tem toda a tecnologia, o aparato que tem numa cidade. É como se você saísse mesmo daquele ambiente tecnológico, fosse, sei lá, no meio do mato. Lá não tinha nem tomada, não tinha nada. Espelho, mau espelho tinha. Era o pessoal se via nos cacos de vidro, na garrafa de vidro. Eu lembro de não reconhecer algumas pessoas, principalmente mulheres.
Quando a gente chegou no acampamento, que a gente viu as mulheres, mano, na hora, só o susto. Nem parecia que aquele acampamento era encontro com Deus, parecia que era encontro com as barangas.
Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! Corre, corre! É o diabo!
Tipo, dormir, passar a noite dormindo, no outro dia se reunir, né, pra tomar café, ouvir a mensagem do pastor e ver, tipo, pessoas assim, cara, eu nunca vi essas pessoas aqui, será que é da mesma igreja que eu? E, na verdade, descobri que essas pessoas, essas meninas, né, elas sempre foram da igreja, porém, lá no acampamento, sem maquiagem, sem chapinha. Então, era aquele susto, tipo, meu Deus, é assim que essa menina é de verdade. Eu me lembro de um grande amigo meu, na época, o cara era conhecido por falar, assim, pérolas, né, soltar as frases de sapiência, de sabedoria. Ele soltou uma frase que eu nunca mais esqueci.
90% da beleza das mulheres sai com água e sabão.
Não, nada a ver, irmão.
Vai dizer que tu não sabia que as mulheres usavam maquiagem, usavam chapinha.
Eu tinha 10 anos de idade. Não sabia. Eu cheguei, fiquei perplexo. Juntei com todo o meu conhecimento de mundo que eu já tinha até aquele momento. E eu pensei, cara, a bunda é a calça que levanta. Não existe. Os peitos devem ser também alguma arrumação que se coloca lá. E aí a cara também não é aquela cara que a gente vê. Se passar uma água, choveu, já era. Já mostra uma mulher. O que é real no corpo de uma mulher? Nada.
Foi então que tu se tornou um cético, né? Mulher bonita não existe. O mundo foi dominado pelas barangas. Se você pensa isso, sendo cristão, então, avalie quem não é cristão, né? Porque de quem é cristão, a gente espera que a pessoa entenda e valorize o coração, a beleza interior, mais do que a beleza exterior. Olha aí, meninas, fica a dica, hein? O mundo tá perdido.
Não, pera, também não é assim. Eu era uma criança na época, e na minha igreja, a única doutrina que o pastor pregava era a doutrina da prosperidade. Outros assuntos, como por exemplo relacionamento, quem ensinava isso para as pessoas eram os homens mais velhos lá. O pastor não ensinava no culto, nem liderança ensinava isso, só quem ensinava era os caras vividos. E justamente esses caras vividos, eles ensinavam para os mais novos justamente a doutrina de um grande profeta poeteiro Vinícius de Moraes.
As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental.
Então era isso que era ensinado, minha galera absorvia isso. O pessoal só queria saber de pegar as mulheres, não tava nem aí pra caráter não. Os jovens, crianças, estavam absorvendo essas doutrinas aí bizarras. Sorte a minha que eu peguei o beco, né? Não fiquei lá, vazei nessa igreja, procurei uma outra mais séria onde realmente vim aprender uma doutrina verdadeira, né, sobre esse assunto.
e largar mão de ser besta. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar.
Quando Deus diz que a beleza da mulher não tem que estar no exterior, não significa que não é para você andar de qualquer jeito. O versículo que a gente sempre usa, né? Fala que a mulher deve, a beleza dela deve ser com modéstia. A palavra no original, vestir, e a palavra modéstia, significam em ordem, bem arrumada e decente. Então o fato de Deus se preocupar com o interior, não é que o exterior para ele não é importante. Até porque se a gente for pensar em alguns personagens bíblicos, eles se destacaram pela boa aparência que eles tinham no meio da multidão, mas Deus não estava interessado nisso. Apesar de que pessoas de boa aparência se destacam na sociedade, isso é um fato que nunca vai ser mudado, não dá para mudar, porque os nossos olhos, eles são insaciáveis. A gente tem o prazer de estar perto de algo que é agradável aos olhos. Eva, no paraíso, no Jardim do Éden, ela olhou o fruto, viu que ele era agradável aos olhos e chamou a atenção dela. Por isso que ela comeu.
Como no caso que eu falei sobre a boca de cavalo, os dentes tudo pra fora. Essa pessoa em questão, ela tinha nitidamente problemas pra dormir. De noite o cara relinchava, que nem um cavalo, e se babava todo. Não conseguia fechar a boca, os dentes eram tudo pra fora. E aí, na casa dele, o pessoal pensava, tipo,
olha só o menino, é o elo perdido entre o Homo sapiens e o Homo pangarélicos. Deixa ele assim, nasceu assim, vamos deixar ele assim mesmo.
E o cara tinha nitos problemas de saúde, não conseguia fechar a boca, o lençol dele era todo babado, não conseguia dormir direito. Até pra falar o cara tinha dificuldade. Aí até que um dia ele se tocou, todo mundo se tocou e ajeitou aquela situação. Ele não ficou a pessoa mais linda do mundo, mas pelo menos ele melhorou essa área do corpo dele. E eu acho que isso pode ser aplicado para outras áreas também, entendeu?
Bom, a Bíblia diz que a beleza exterior nada mais é do que uma vitrine do que está dentro de você. Então, se você é uma pessoa feliz, uma pessoa de boas qualidades, de beleza interior, isso com certeza vai refletir no seu exterior. Não só em beleza para as outras pessoas, mas em segurança. Você vai se sentir seguro com quem você é. Mas a Bíblia também diz que alguns personagens, eles, por terem boa aparência, eles se destacavam no meio das outras. Deus não levava isso em consideração, mas a sociedade onde eles estavam inseridos levava isso em consideração. E até hoje isso é verdade. Entre uma pessoa mais agradável aos olhos e alguém não tão favorecido, com certeza o emprego vai ser de quem é mais bem apresentado. Jamais o seu valor vai ser determinado por aquilo que a gente consegue ver. O ser humano, ele não é um bibelô, ele é muito mais profundo do que essa casca. Infelizmente, a verdade é que esse assunto assombra principalmente as mulheres. Não exclui os homens, mas no nosso mundo de hoje, as mulheres sofrem muito mais com essa ditadura da beleza. Seja na parte estética do corpo, mas como também em coisas mais simples, como roupa, acessórios, maquiagem. Coisas mínimas podem fazer uma grande diferença na vida da mulher. E as meninas cristãs, às vezes, ficam meio perdidas e confusas em como lidar com tudo isso. Às vezes, as mulheres cristãs ficam frustradas porque, ah, não tem homem na igreja. Ah, porque eu tenho que me vestir de uma forma que não seja vulgar, então como é que eu vou conseguir um homem? No início de tudo, a primeira mulher no mundo, ela fez besteira. E por causa da besteira que ela fez, Adão e Eva tentaram se esconder e fizeram roupas pra eles. Só que as roupas que eles fizeram eram de folhas de figueira. Você que fez a escola do Bíblica Dominical vai lembrar bem disso. E essas roupas que eles fizeram de folhas, eles continuaram com vergonha, eles se esconderam, porque aquelas roupas não serviam pra cobrir principalmente a vergonha e a nudez que eles estavam das besteiras que fizeram. Então Deus chegou e fez as roupas que seriam suficientes para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha que eles estavam sentindo. Então Deus é quem foi o primeiro costureiro, o primeiro estilista. Deus sabe muito bem que tipo de roupa vai ser bom para a gente, vai favorecer o nosso corpício de uma forma que nos faça se sentir seguros. Deus fez a roupa adequada, então ele tem um padrão.
Tem igrejas que tentam ainda, usando o legalismo, tentar ditar como tem que ser a vestimenta das pessoas, o que não tem base bíblica nenhuma.
Cabelo, 2,5 metros. Saia, 37,9 centímetros.
Eles estão tentando ajudar a mudar o costume, tentando ajudar a reduzir a sexualização das mulheres, mas transformar isso numa regra não é o caminho certo. O caminho certo é usar os princípios que Deus deu sobre roupa e aplicá-los. E roupa, quando Deus criou, ele foi bem claro. A roupa foi feita para cobrir a nudez. Então, se eu uso uma roupa e com essa roupa as pessoas conseguem ver minhas curvas, conseguem ver todo o formato do meu corpo, essa roupa não está cobrindo a minha nudez. Então, ela está fora do padrão de Deus. Não é uma régua, ela tem que ter X centímetros, Y centímetros, sei lá. Não é isso. É você ter o bom senso, é você ver se está de acordo com o que Deus quer e fazer.
O que é bonito é para ser mostrado na hora certa e não para qualquer um. Agora que você falou em formas, e aquelas mulheres que não têm forma nenhuma e são loucas pra fazer silicone? E aí?
Não sei.
Mas isso eu quero saber de você, então responde o que você acha sobre esse assunto, dá a sua opinião, quem sabe a gente consegue fazer outro episódio sobre isso.
As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. E aí, você concorda com isso?
E se você gostou dessa discussão, se você acha que é relevante falar sobre isso, muita coisa do que a gente falou aqui foi tirada do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam, que também tem uma edição que é especificamente para garotas, para o público adolescente e jovem. São livros bem legais, e se você tem curiosidade para se aprofundar no assunto, você pode clicar no link aqui embaixo para saber mais sobre esse livro. Fica a pergunta. A gente se vê no próximo episódio, e é isso. Tchau!
Tchau!